Bastidores. Conversas com artistas. Ao sábado, entre as 16 e as 17 horas. Apresentação de Sónia Marinho.
Olá, boa tarde. Hoje o Bastidores traz-vos uma menina muito bonita. Ela é brasileira, é verdade. Hoje a nossa convidada, ela é brasileira. Ela é do Rio de Janeiro. Ela é cantora, compositora. E o nome dela é Adriana Vieira da Silva, mais conhecida por Adriana Lua, onde vamos começar um tema que dá para dançar. Por isso hoje o Bastidores vai dar bem para mexer. E vamos então ouvir o tema Vem Que Eu Quero Te Amar. Falavas realmente há pouco que a nossa convidada de hoje, ela é brasileira, ela é uma menina bem linda, tem uns caracóis fantásticos, quem me dera a mim ter os caracóis que ela tem, e vai estar à conversa connosco até bem perto das 17 horas. Olá Adriana, seja bem-vinda ao Bastidores de hoje.
Olá Sônia, obrigada, eu adorei o menina, eu me senti super jovem. Obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho e é um prazer estar com os bastidores aqui, pronto, dando a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho.
Adriana, eu sei que já reside em Portugal já há alguns anos, mas que o seu país natal, que é o Brasil, como é que é a diferença de vir do Brasil para Portugal? É muito diferente?
Sônia, eu já estou aqui há 20 anos, por isso, assim, eu confesso que já sou metade, né? Eu tenho 43, por isso já falta pouco para ser literalmente metade portuguesa, metade brasileira. O que, sinceramente, para mim ainda é muito difícil, que eu sinto muita diferença na temperatura. Afinal de contas, eu vim de uma terra onde o calor era o ano inteiro. Quer dizer, no Rio de Janeiro a gente ainda tem inverno, mas como eu fui mais criada no Nordeste, em Pernambuco e na Bahia, a gente lá não sabe o que é inverno, né? O ano inteiro é calor. Então, isso custa-me ainda um bocadinho aqui em Portugal quando chega essa altura, que desde que a gente está chegando agora. Começa a vir esses dias assim mais chuvosos e o frio. Isso ainda me cria alguma distância de Portugal. Mas fora isso, eu sempre me senti super em casa em Portugal. Acho que a comida, a língua foi uma coisa que também, apesar de ser um português diferente, é sempre mais fácil ouvir a nossa própria língua, a gente se sente mais acolhido, mais em casa, né? Então, as diferenças para mim mesmo é só o mesmo clima, o resto eu me sinto como se estivesse completamente em casa.
Adriana começou a cantar muito novinha, com 4 anos de idade, pelo que eu sei. Como é que isto aconteceu? Foi alguém que a impulsionou? Teve o pai ou a mãe que a apoiou neste início de carreira?
Olha, era tudo meio que brincadeira, assim, porque a gente cantava na igreja, né? Os meus pais trabalhavam e deixavam a gente com uma senhora que chamava-se Dona Maria, e ela tinha uma igreja. E ela levava a gente sempre para cantar, tanto eu quanto a minha irmã. E aquilo, de uma certa forma, era uma brincadeira que teve a oportunidade de ser profissional, mas meu pai, na altura, não podia nos acompanhar, porque a gente participava daqueles concursozinhos que ia havendo ali na nossa região. E eu ainda até fui convidada a ir para São Paulo, na altura, gravar um disco, que na altura era disco vinil ainda, mas o meu pai não podia me acompanhar, nem minha mãe, então aquilo ali ficou para trás. Depois aquilo deixou de ser, nunca foi, digamos que nunca foi, na minha cabeça, na minha visão, nunca foi a minha profissão, não era isso que eu queria para mim. Eu, na verdade, queria ser enfermeira e policial, nada a ver, né?
E começou, aliás, iniciou o curso de enfermagem.
Exatamente, eu estudei no Colégio Militar e comecei o meu curso de enfermagem, mas a música falou mais alto, foi ali tomando conta do meu tempo, da minha vida, e quando eu vi já estava abrindo mão de todo o resto e me dedicando somente à música.
Mas teve sempre o apoio dos seus pais ao longo da sua carreira?
Não, no início os meus pais não achavam graça nenhuma, até porque a música, infelizmente, sempre teve uma fama, né, de a má fama, de que as pessoas usavam muitas drogas, se perdiam muito na vida, e então meus pais tinham muito medo, né, de que eu caísse nesse mundo. E eu sempre tive que mostrar para eles que não era esse meu objetivo, que eu gostava mesmo era de cantar e que as pessoas com quem eu andava não era esse tipo de pessoas. E aos poucos eles foram tentando, mas respeitando, porque eu sempre fui muito independente, né? Então eu saí de casa muito cedo para trabalhar e ter minha independência. Então, de uma certa forma, eles tiveram que respeitar, e hoje, com o passar dos anos, não só hoje, mas há muito tempo atrás, eles entenderam que realmente o meu propósito era levar alegria ao povo e nunca viver esse mundo perdido que ainda há, né? Na verdade, ainda há. Infelizmente, muitos colegas da gente se perdem nesse meio. Grandes talentos, né? Infelizmente, se perdem. Mas nunca foi esse o meu objetivo e, graças a Deus, eu nunca fui por esse rumo.
E vamos aproveitar então agora para ouvir já um outro tema da Adriana Lua. Desta vez vamos ficar com Fricote.
Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Olha, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. Que cor azul na boca e na porta do céu. Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Olha, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. Que cor violeta na boca e na bochecha. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. Que cor azul na boca e na porta do céu. Nega chega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na Baixa do Tubo, o negão começa a gritar. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na Baixa do Tubo, o negão começa a gritar. Pega ela e... Pra quê? Ficou violeta na boca e na bochecha. Pega ela e... Pra quê? Pra passar batom. Ficou cor azul na boca e na porta do céu. Pega ela e... Pra quê? Pra passar batom. Me apegar, nem me envolver em mais um lance. Tava tentando superar, me levantar das cinzas de outro romance. Era uma noite nada mais, um love que não fura a pele. Prazer que marca sem marcar, e quando sai, só faz ferida, mas não fere mais. Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo, a minha alma pegou forte, pegou fogo. Tua pegada também soube me pegar, e a madrugada foi embora, eu quis ficar. Essa tua boca fez delícia, teu beijo reviu a minha vida. Deixa que eu te provei, amei, fiquei agora só da você. Essa tua boca fez delícia, você viralizou a minha vida. Deixa que eu te provei, amei, fiquei agora só da você.
Agora com este belo tema, este novo single da Adriana Lua, Só Dá Você, e é exatamente através por este tema que eu vou começar esta nossa parte do Bastidores, perguntando à Adriana de onde é que vem esta inspiração para compor e também para cantar, porque eu sei que a energia da Adriana é enorme em concertos e não só, e que realmente dar luz e dar voz a estes temas, para além de como ela mostra, é uma enorme satisfação. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais na questão da composição. Este tema foi composto só da Você, foi composto pela Adriana?
Não. Na verdade, assim, dizem que eu sou compositora, mas eu sinceramente não me considero uma compositora. Eu tive uma pequena inspiração com uma música que eu fiz para minha filha. Às vezes eu tenho algumas, digamos que faço parcerias, porque eu gosto de cantar aquilo que me diz alguma história. E no caso dessas músicas, por exemplo, Só Dá Você e Na Mesa ao Lado, foram feitas pelo Ricardo Landum. Mas, na verdade, a música é completamente deles. A inspiração é minha. Porque, por exemplo, o Só Dá Você é um bocadinho da minha vida. Foi em meio de uma conversa minha e do Ricardo, a gente falando sobre as nossas vidas, falando do momento que a gente estava vivendo, nesse momento, né, desse nosso reencontro, saiu o Só Dá Você, que é falando um pouquinho daquela história de uma mulher que tinha saído de uma relação, que queria estar ali sozinha, passar aquele momento sem pensar no amor, sem pensar no coração, viver apenas a vida dela do dia a dia. E quando ela se vê, está novamente apaixonada, encontra um novo grande amor. E foi daí que surgiu essa música, o Só Dá Você. Mas é a composição do meu grande querido Ricardo Landum, que é um mestre, além de ser uma pessoa maravilhosa, é um grande compositor. Quer dizer, todo Portugal inteiro sabe, né?
Não, Ricardo Landum, sem dúvida, é um dos nossos melhores compositores.
Com certeza.
E tem feito coisas lindíssimas ao longo dos anos. Também eu um dia destes também ia ter assim uma conversa com o Ricardo. Quem sabe tê-lo aqui, acho que seria magnífico também.
Teria, com certeza, porque realmente é um homem que tem uma história de vida muito bacana da gente conhecer. Muitas pessoas não conhecem o verdadeiro Ricardo, né? Só conhece o Ricardo falado na mídia, mas nunca ouviu a história dele em si, e realmente é uma pessoa que a gente passa, o dia passa ao lado dele e a gente nem se dá conta.
É verdade. Isso é verdade. Adriana, esta energia, eu sei que a Adriana tem os concertos da Adriana são extremamente energéticos e contagiosos. Como é que é para si construir o seu espetáculo, o seu concerto? Porque tudo isto leva horas e horas e horas de trabalho e de ensaios. Quanto tempo é que dispensa por dia ou por semana para trabalhar nos seus concertos?
Eu não consigo contabilizar assim exatamente um tempo ou os dias, porque as coisas vão acontecendo e às vezes, vamos supor, a gente se encontra, né, com os nossos músicos, a nossa equipe, e as coisas vão fluindo, e há dias que há mais energia para isso, há dias que não, e a gente vai deixando as coisas acontecerem, até para não ser uma coisa feita por obrigação. A gente gosta de construir algo com que a gente saiba que vai atingir o nosso público, as pessoas que seguem o nosso trabalho. Então vai sendo construído pouco a pouco. Vamos selecionando as músicas, vamos ouvindo músicas e dizendo assim, olha, essa música vai ficar legal se casar com essa, vamos juntar essa com aquela outra. Aí começamos a ouvir músicas antigas, outros shows da gente mais antigos, e dizer, vamos voltar com essa música que antigamente era muito legal, o pessoal adorava. Então, assim, não consigo te dizer... Ah, eu passo 2 dias na semana ou 3 dias na semana e faço isso. Não, as coisas vão fluindo, vão acontecendo e confesso para você que estou ansiosa por montar esse novo espetáculo, porque, é como eu disse, é uma volta, é quase que um recomeço para mim, é um início novamente de uma nova Adriana, de uma Adriana mais madura, de uma Adriana que voltou, assim, que teve uma nova fase de vida, e que estou com uma visão completamente diferente da minha vida e cheia de vontade de transmitir essa alegria, essa positividade que eu consegui reencontrar dentro de mim após pandemia, que foi uma altura marcante na vida de todos nós.
Apesar de já ter sido há muitos anos, qual foi a sensação, por exemplo, de subir ao palco pela primeira vez? Ainda se recorda?
Olha, eu me lembro que a primeira vez eu subi ao palco muito nervosa e muito sem jeito. Eu tinha mesmo assim, fiquei muito... Não foi fácil, para mim foi bastante constrangedor, apesar de que eu sempre cantarolava com os meus amigos ali na beira da escada, mas quando tive que realmente estar ali de frente a um público e levar um espetáculo, não era um grande show, ainda era um barzinho, mas... tem sempre as pessoas ali a olhar para a gente tem que seguir ali mais ou menos uma regra, né, um caminho. E eu confesso que foi muito assustador para mim. Foi bastante assustador. Sentiu... Eu me lembro que a minha mãozinha, que não era a mão do microfone, ficava sem, eu ficava sem saber onde colocar a mão.
Sentiu também aquele friozinho da barriga?
Ai, senti. E esse friozinho, ele continua sempre. Claro que a gente vai ganhando alguma maturidade, vai ganhando alguma tranquilidade, porque sabe aquilo que vai fazer. A gente se prepara, né, muito para isso, para voltar aos palcos. Mas eu acho que o dia que a gente deixa de sentir esse friozinho, perdeu o sentido, né? Porque realmente eu acho que cada espetáculo é um espetáculo, é mágico, porque o público é outro. A sensação que a gente tem é sempre de... Será que eu vou conseguir atingir a eles? Será que eles vão sair daqui felizes? Será que eles vão ficar felizes? Eles vão gostar? Então, para mim é sempre... Cada show é um show e é um início.
Tem algum ritual que faça antes de subir ao palco, Adriana?
Olha, eu já tive mais. Confesso que já fui mais assim de ter alguns rituais. Hoje em dia eu faço sempre a minha oração, peço sempre a Deus para me dar a proteção e que tudo corra bem. A minha banda, a gente também sempre tem o nosso momento de oração e de pedir a Deus que faça, que nos encaminhe, que corra tudo bem. E pronto, me benzo sempre antes de entrar no palco.
Qual é o momento do concerto que a deixa mais contente, mais alegre e mais feliz? O início, o durante ou o depois, ou o após-concerto?
O durante. O durante, quando eu sinto que o público está ali mesmo agarrado. Quando eu cheguei aqui, o primeiro espetáculo que eu cheguei aqui, o meu contratante me disse assim: Adriana, eu sei que você vem do Brasil, o povo no Brasil, nos espetáculos são muito eufóricos, participam muito e gritam, não sei o quê. Então é assim, eu queria te dizer uma coisa para você não ficar assustada. O público aqui não é tão eufórico quanto do Brasil. Mas se eles ficarem, é porque eles estão gostando do show. Eles só não estão gostando se eles forem embora. Mas se eles ficarem, mesmo que eles estejam paradinhos, olhando para você, é porque eles estão gostando. E isso foi uma coisa que me marcou muito. Ficou muito preso na minha cabeça. Então, às vezes, até o público pode não estar correspondendo e cantando, porque há públicos que são mais calmos, que gostam mais de olhar, outros são mais participativos. Mas eu fico sempre nessa observação. Quando eu sinto que eles estão a olhar, que eles não se desviam o olhar, que eles estão prestando atenção naquilo que eu falo, isso é gratificante para mim. Isso é durante o espetáculo, né? Porque às vezes no início as pessoas ainda estão ali curtindo outras coisas, ainda não sabem muito bem quem vai cantar, ou está ali, ou às vezes nem me conhece, não conhece o show da Adriana Lua, e de repente eu vejo que eu cativo as pessoas. E esse cativar pessoas para mim é o que me enche a alma.
E o que é, e como é o contacto com os fãs quando acaba um concerto, aquele momento dos autógrafos, das fotografias, como é que é, o que é que se sente nessa altura?
Eu sinto maravilhosa, porque eu sou uma pessoa que falo muito, inclusive a minha produção, faça-se de chamar minha atenção, porque às vezes tem filas intermináveis depois do espetáculo, e eu começo a conversar com as pessoas assim, como se eu conhecesse elas há anos, não sou daqueles que só entra, tira a foto e vai embora, eu pergunto sempre como é que tá, se é criança eu brinco, porque eu adoro criança, então eu começo a brincar com as crianças, pego no colo... Faço fotos individuais, depois faço todo mundo em grupo, quando são os primos, a família. E principalmente as mensagens que eu recebo, assim, as conversas que eu tenho com pessoas mais velhas. Muitas pessoas, às vezes, que vêm com problemas de depressão, ou que perderam um familiar, que perderam alguém da família, alguém próximo, ou que estão doentes e me dizem... eu estava muito triste e hoje saio daqui mais alegre, ou eu ouço a sua música em casa e me sinto mais feliz, eu estava acamada e a minha alegria era ouvir tuas músicas. Essas coisas que eles me dizem, olhando nos meus olhos, é o que me dá forças, alegria e vontade de continuar cada vez mais e mais.
Nós vimos agora de acabar de terminar uma época de festas, de romarias em Portugal. Como é que correu este ano para a Adriana Lua?
Esse ano não tive muito na estrada. Como eu disse, foi um ano que eu quis aproveitar a minha maternidade. Eu fui mãe pela última vez, como eu costumo dizer, e quis muito aproveitar esse momento, porque não tive a oportunidade de aproveitar com os outros filhos, então eu cumpri as datas que eu já tinha me comprometido, eu já tinha fechado alguns contratos e cumpri com essas datas, mas não foi como eu espero que seja 2024, 2024 sim, eu estou com a agenda aberta e quero trabalhar bastante, mas 2023 também foi um ano de construção. Foi um ano de viver intensamente a minha família e de construir um novo recomeço para essa fase nova da Adriana Lua.
Estão a sair temas novos da Adriana Lua, como por exemplo o Só Dá Você, ou Na Mesa ao Lado.
Na Mesa ao Lado.
E vai sair com certeza muito mais coisas bonitas, não vai?
Com certeza. Podemos... Até o final de ano eu posso dizer que já teremos mais um tema, vai ser uma balada, uma música que também retrata um pouquinho da minha maneira de ver a vida. Sou suspeita, mas ela é lindíssima. Acho que vai tocar muitos corações. E em breve, sim, a gente tem planos de fazer um novo álbum. Não tenho data nem um dia específico para isso acontecer, mas até o próximo ano a gente pretende sair com um novo álbum com vários temas.
Adriana, como é que os nossos ouvintes e os seus fãs podem estar ao corrente dos espetáculos, da saída dos singles novos, dos temas novos e até do álbum?
Eu não sou muito fiel às redes sociais, Sônia, mas eu tento manter o meu público, os meus fãs orientados dos meus caminhos, digamos assim, sabendo daquilo dos meus passos, pelo menos os profissionais. Então, através das minhas redes sociais, tanto o Instagram, Adriana Lua Oficial, como o Facebook, Adriana Lua Oficial, e lá está sempre sendo partilhado as previsões, os espetáculos, a minha agenda, tudo aquilo que vai acontecendo a partir de agora, a gente vai estar lá sempre partilhando com todas as pessoas que me acompanham. Por isso, quem quiser saber sobre a minha agenda, é só ir nas redes sociais. E quem quiser acompanhar os videoclipes, podem ir também no YouTube, no meu canal do YouTube, Adriana Lua. Lá tem todos os videoclipes novos, inclusive na Mesa ao Lado, Eu Só Dá Você, que está lá fresquinho ainda, e todo o resto que decisamos todos aqui.
Perspectivas de concertos no estrangeiro?
Não, assim, agora não tenho nada fechado, mas contratantes, levem-me, porque eu adoro levar minha música para as comunidades. Eu confesso que eu adoro esses espetáculos feitos fora, com as comunidades. Que os contratantes que estiverem me ouvindo, olha, estou com a agenda aberta, vamos que vamos, que a gente tem muita alegria para levar para esse povo aí que está com saudade da sua terrinha, com certeza. E olha, e é isso.
Adriana, uma história que, ou melhor, uma situação que tenha acontecido inesperada num concerto ou a caminho de um concerto. Lembra-se, recorda-se alguma coisa assim de repente?
Olha, eu tenho uma história que foi hilária, já aconteceu há muitos anos, eu não me lembro exatamente para onde a gente estava indo. Nessa altura eu ainda tinha muita percussão na banda, eu tinha 3 percussionistas, por isso imagina a quantidade de percussão que eu tinha na banda. E a mala do carro, do autocarro, do ônibus, que a gente na altura até andava de micro-ônibus, abriu. E os instrumentos começaram a cair, a gente só veio se dar conta já há muito tempo, assim, depois.
E como é que fizeram?
Olha, tivemos que voltar para trás e começar a recolher instrumentos. Tivemos sorte porque passaram pessoas fantásticas, de bom coração, que apanharam também instrumentos e vinham nos carros e nos entregavam e diziam assim, olha, ainda tem mais atrás, mas a gente não conseguiu pegar. Foi realmente assim um dia engraçado, desesperador ao mesmo tempo, né? Porque a gente ficou, imagina que a gente perdesse os instrumentos, como é que fazemos o espetáculo? Mas depois de tudo passado e tudo resolvido, a gente até hoje dá muita risada quando lembra dessa situação.
E muita gargalhada recordando essa passagem. E em palco, alguma coisa já aconteceu imprevista que a Adriana tivesse que se ver obrigada a contornar, fazendo uma improvisação?
Eu já passei uma situação que a minha sorte também era que eu tinha uma back vocal maravilhosa nessa altura, que eu engoli um mosquito. E então fiquei, de repente, fiquei sem voz, sem conseguir cantar. Ficava, comecei a tossir. E ela se apercebeu e então começou a cantar no meu lugar. A minha sorte que eu tinha essa back vocal, que cantava maravilhosamente bem, a tonalidade dela era muito parecida com a minha, e ela me desenrascou, porque foi uma situação bastante, bastante difícil. Agora... Mas posso lhe contar uma outra, que não foi aqui em Portugal, foi no Brasil, mas essa foi realmente muito difícil. Eu cantava na banda Mel e tinha dois cantores, no caso era eu e o Guto Lopes. E nós jantamos, e por isso que as pessoas hoje não entendem, muitas vezes eu chego nos lugares e só quero comer bife de frango ou de peru e arroz branco. Porque a gente, como chegamos numa cidade no interior de Pernambuco e comemos à vontade. A gente, tudo que vinha na nossa frente, a gente comeu. E tivemos, e passamos mal, e tivemos uma bela de uma diarreia, os dois. Uhum. E a sorte era que eu cantava as músicas dele e ele cantava as minhas músicas. Então a gente passou o espetáculo inteiro, Sônia, revezando a ida à casa de banho. Mas esse dia foi mesmo assim muito constrangedor, foi muito difícil, mas que também, graças a Deus, a gente hoje dá risada, né? A gente lembra, mas são peripécias que a gente passa na estrada que são realmente boas recordações.
Quem tem muitos anos de estrada tem realmente muitas lembranças e muitas situações que acaba por passar imprevistas e que hoje em dia relembra com risada, com muito boa disposição e de certa forma como uma brincadeira. Quando as coisas, quando elas aconteceram, eram sérias e poderiam até ser graves. E graças a Deus já passou, correu tudo bem e pronto, hoje em dia lembramos-nos e rimos-nos imenso dessas coisas. Adriana, vamos então ficar com um outro tema, desta vez também um tema recente, como que já falamos, Na Mesa ao Lado, na voz de Adriana Lua.
Tinha tudo combinado com as amigas no boteco essa noite. Fazer o que ele fez, meu esquema calculado, com perícia aceitar, fosse quem fosse. Se rolasse algum rolê, só pra me vingar do que não superei. No meu peito, sem direito, me traí sem ter razão. Mas voltei atrás do que planejei, quando vi ele e ela frente a frente no salão. Tanto boteco na cidade, porque fui logo naquele que a traição tinha rolado. Minha revanche planejada, deu saudade quando ele se sentou na mesa ao lado. Tanto boteco na cidade, porque fui logo naquele que a traição tinha rolado. Minha revanche planejada, deu saudade quando ele se sentou na mesa ao lado. Noite perdida, ganhei outra recaída. Ah, noite perdida, ganhei outra recaída. No meu peito, sem direito, me traiu sem ter razão. Mas voltei atrás do que planejei, quando vi ele e ela frente a frente no salão. Tanto boteco na cidade, porque fui logo naquele que a traição tinha rolado.
Minha revanche planejada, deu saudade quando ele se sentou na mesa ao lado.
mais ficar aqui, sabendo que você está por aí, com seu coração de homem sedutor. Eu faço tudo o que você quiser para ser sua única mulher. Só te quero dar todo o meu amor. Vou ficar mais um minuto longe de você. Sem você eu já não tenho paz. Tô louca pra ficar sozinha contigo. Eu não te quero pra uma noite só. O que eu mais quero é pensar em nós. Por isso vem ficar pra sempre comigo. Vou ficar mais um minuto longe de você. Espero o tempo que esperar. Eu sei que vou te amar. Só quero teu beijo, sentir o seu corpo molhado, ficar para sempre ao seu lado, pra te amar e ser feliz. Só quero teu beijo, sentir o seu cheiro na cama, a noite acender minha chama. Só você me faz sorrir.
O teu beijo foi o tema que iniciamos agora esta última parte, e antes mesmo de terminarmos a nossa entrevista, que ainda nos restam alguns minutos, eu quero saber um pouco mais da Adriana. Adriana, o que é que a Adriana gosta de comer como comida portuguesa?
Minha sobremesa preferida, ou meu lanche preferido, é o pastel de nata. Eu amo pastel de nata. E aquele de Belém, então, para mim, assim, ninguém substitui, é muito bom. E uma coisa que eu aprendi a comer aqui, porque eu não gosto de todo, mas aprendi a comer, é o bacalhau com natas, um prato bem português, não é? Porque a gente no Brasil, o bacalhau é só mesmo para quem pode, porque é muito caro. Então, eu particularmente só vim comer bacalhau aqui em Portugal, mas eu não gosto do lombo do bacalhau, não gosto daquelas... aquele prato de Natal, por exemplo, de vocês, não aprecio. Mas um bom bacalhau com natas e uma tacinha de vinho tinto, eu não nego, não. E eu adoro petiscar. Na verdade, vocês me pegam muito porque eu adoro petiscar. Então, o queijo de vocês é maravilhoso, o presunto. Eu sou aquela pessoa que, se eu pudesse, eu só petiscava, sabe?
Falou-me que não gosta muito... Falou-me que não é muito, muito amante, digamos assim, de bacalhau, mas se calhar um bolinho de bacalhau, uma patanisca, ainda é capaz de ir, não?
Ah, um bolinho de bacalhau também com uma tacinha de vinho, a gente também fica, passa muito bem. Por sinal, a minha sogra faz um bolinho de bacalhau maravilhoso. Ela, quando os bolinhos dela lá em casa, olha, não dura nada. Ela fritando e eu comendo, ela fritando e eu comendo.
E como é que é? Agora pronto, agora vai começar novamente as turnês da Adriana Lua e como é que vai ser com os filhos tão pequeninos?
Olha, graças a Deus, eu digo que eu sou uma pessoa muito sortuda, sou uma pessoa muito abençoada, primeiramente porque tenho saúde e segundo porque sou rodeada de pessoas fantásticas, pessoas que me dão um suporte muito grande. Eu tenho uma pessoa que já trabalha comigo há alguns aninhos lá em casa, que é a minha Nalminha, que me ajuda muito com os meus filhos. Também tenho agora a minha irmã comigo, me dando todo o suporte que eu preciso da minha vida pessoal, e até profissional também, mas na vida pessoal com a família ela tem me dado todo um suporte. E isso com certeza me traz muito mais tranquilidade e acho que, assim, exatamente por ter esse suporte delas, é que eu me sinto preparada, verdadeiramente tranquila para voltar à estrada, né? Porque é muito importante a gente sentir que os nossos filhos estão bem cuidados e que eles se sentem amados, independente de você estar ali do lado deles ou não, saber que as pessoas que estão com eles, né, eles se sentem amados, se sentem confiantes, né? E isso para mim não tem dinheiro no mundo que pague, sabe? Isso para mim é o mais importante.
Tem alguém especialmente dirigido, por exemplo, para tratar dos seus guarda-roupas, dos concertos e de todo o que está envolvente, ou isso fica a cargo da Adriana?
Não, eu não tenho jeitinho nenhum para coisa. Eu sou péssima nisso, sou muito insegura, tenho sempre muito receio e sou péssima para combinações. Tenho receio de não ficar bem, de não funcionar, de vestir mal. Então, eu tenho também uma pessoa que trabalha comigo há mais de 15 anos, que é o Adi Haidan. Ele já faz a minha produção há mais de 15 anos, acho que pelo menos uns 17 aninhos ele já está comigo. E é ele que tem me acompanhado nesses anos todos, tanto na estrada quanto na televisão, é ele que faz as minhas produções.
Se tivesse hoje em dia que deixar a música e optar por uma outra carreira profissional, o que é que escolheria?
Eu, assim, vontade eu adoraria voltar de cuidar, né? Cuidar de pessoas, de criança, eu adoro criança, mas isso aí seria um caminho mais longo. Então eu sei que eu não, se calhar não conseguiria realizar esse lado mais. Mas uma outra coisa que eu adoraria ter, eu sempre quis também ter, era ou uma área da estética, um salão, um espaço de estética, ou um restaurante, um bar, café, alguma coisa assim. Eu gosto de lidar com o público, eu adoro falar com pessoas, eu falo muito, nota-se, né? Eu adoro falar com as pessoas, eu adoro me comunicar, eu adoro tratar das pessoas, oferecer as coisas. Então, tudo aquilo que lida, que tenha que lidar com pessoas é onde eu me encaixo.
Quer deixar uma mensagem à nossa comunidade portuguesa?
Com certeza. Digo sempre, a minha mensagem, essa sempre será a minha mensagem para todas as pessoas que ouvem a minha música, que curtem o meu trabalho e que me ouvem em qualquer lugar que eu esteja. Sejam felizes, vivam intensamente como se não houvesse o amanhã e nunca desistam dos seus sonhos. É esse recado que eu quero deixar para toda a comunidade, todos os ouvintes da Rádio Alfa. Agradecer de coração a Sônia por essa oportunidade de falar um pouquinho da minha música para todos vocês. Um beijo para todos os bastidores, todos os ouvintes dos bastidores. E olha, espero poder continuar partilhando com vocês a minha música, porque ainda vai vir muito mais.
Obrigada, Adriana, por este bocadinho. Obrigada por ter estado aqui nos bastidores connosco. E espero que o nosso maior desejo é mesmo todo o sucesso do mundo para a Adriana Lua e para todo o seu espetáculo. E um 2024 com cheio de boas surpresas, de coisas muito boas, e que realmente o seu trabalho tenha muito, muito sucesso.
Obrigada, meu amor. Eu que agradeço mais uma vez de todo o meu coração. E espero que a gente um dia tenha o prazer de se encontrar pessoalmente. Quem sabe aí não vou fazer uma festa aí para os lados da França e a gente se encontre. Seria uma grande honra, um grande prazer estar com você pessoalmente, fazendo uma nova entrevista com vocês.
E eu terei todo o gosto. Todo o gosto em recebê-la.
Ia ser muito bom. Fica com Deus, Sônia. Obrigada a todos os ouvintes. Um beijo no coração de todos vocês.
Muito obrigada, Adriana. Bastidores fica por aqui. Na próxima semana regressamos com mais um convidado. Até lá, fico com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Tudo o que eu quero na vida é sempre amar você. Sem você eu fico perdida. Não dá pra esquecer. Você é aquele meu mundo e é parte de mim. Não dá pra viver sem sentido. O amor é assim. Sem você eu fico perdida. Não dá pra esquecer. Você é aquele meu mundo e é parte de mim. Não dá pra viver sem sentido. O amor é assim. Tudo que eu quero. Você eu fico perdida. Não dá pra esquecer. Você é aquele.